Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Maquinistas Invadindo o Rio Open. Você já está acostumado a ver semanalmente o nosso Maquinistas, trazendo profissionais da indústria. E aqui nós estamos com uma versão Pocket, junto com o Rio Open, trazendo tudo sobre o maior evento de tênis da América do Sul, que acontece no Brasil entre 17 e 25 de fevereiro. E que tem neste ano mais um ingrediente extra, que são os 10 anos do Rio Open. E hoje eu estou aqui para falar com a gente, com a Bibiana Berg, que é vice-presidente, é isso, Bibiana? Eu sempre falo que é regra minha errar os cargos, tá? Eu nunca me apego tanto aos cargos, mas vamos lá. A Bibiana é responsável pela área de patrocínios do Banco Santander, posso dizer isso assim?
Sim, eu sou Head Senior de Experiências e Culturas do banco, onde tem...
Experiências e Culturas, exatamente. Experiências e Culturas, o ano passado, quando a gente conversou, a gente falou bastante sobre experiências e culturas, isso, né? Que exatamente esses benefícios, né, que trazem aí para o negócio. E o que eu queria ver contigo, Bibiana, para a gente começar esse nosso papo, é exatamente o que eu falei aqui, nesses 10 anos que a gente tem de Rio Open, o que, que muda para o banco estar agora nessa, vamos dizer assim, nesse aniversário do Rio Open? Muda alguma coisa nesse trabalho que vocês vão fazer, enfim, dentro do Rio Open? Como é que está essa preparação do banco chegando a essa 10ª edição de Rio Open?
Bom, primeiramente é um prazer estar aqui novamente com você, Eric. Sou fã da máquina do esporte, então, assim... Que bom estar aqui de novo e falar de um tema tão legal que é o Rio Open. E esse ano, como você falou, uma comemoração de 10 anos, né? Coincidentemente, a gente está com os 10 anos também da nossa plataforma Select, né? Do nosso Select. Então, a gente está fazendo essa associação muito forte, a gente vai estar muito presente. A gente está trazendo muitas novidades para essa edição e a gente está muito feliz, né, de estar mais um ano. O Rio Open, a cada ano, a gente sente, né, o crescimento dele, a procura, não só dos clientes, mas do público em geral, né? A gente abre vendas, vai super rápido. Porque é isso, eu acho que o público brasileiro... tem uma identidade, uma identificação muito grande com o tênis, né? Desde a época do Guga até agora, o tênis tem crescido muito aqui no país, e o Rio Open, ele vem muito para coroar isso, né? Trazendo os melhores, os grandes atletas mundiais, dá oportunidade aqui para os nossos atletas também, né? Alguns dos atletas brasileiros que podem participar de um torneio dessa relevância. Então, o Santander está muito, muito feliz.
Maravilha. Bom, e você falou um pouquinho dessa história do Select, também está com 10 anos fazendo. Como é que vocês estão preparando? Tem coisas relacionadas a essa efeméride aí dos 10 anos que vocês estão preparando também, então?
Sim, sim. Bom, a gente reformulou toda a nossa área Select, né? Depois desses 10 anos de atuação. Então, hoje a gente tem 4 pilares muito fortes dentro do Select e que a gente vai apresentar muito dentro do Rio Open. A gente já vem fazendo um trabalho forte o ano passado e vai consagrar mais ainda esse ano, que dentro desses 4 pilares a gente tem, primeiro, que a gente estava falando um pouco antes aqui da gente abrir essa conversa, né? Que é onde o cliente quer ser atendido. Então, tem uma... Hoje a gente reformulou toda a área de atendimento, então o cliente realmente escolhe onde ele quer ser atendido, digitalmente, dentro da agência, pelo chat, por telefone, enfim, a gente tem hoje uma assessoria também de investimentos que a gente também reformulou. Hoje a gente está com mais de 2 mil assessores para atender o cliente Select, então a gente amplifica muito esse portfólio de investimentos. A gente tem, falando em portfólio, a gente foi eleito o melhor portfólio de cartões, então a gente também traz para o nosso cliente os melhores cartões de crédito, que é talvez o produto que tenha maior relevância no transacional do cliente hoje hoje em dia, né? E uma novidade que a gente vai, a gente já lançou agora em dezembro, mas que a gente vai reforçar no Rio Open, que é o Santander Select Global, né? Só um banco global como o Santander para ampliar para o cliente, pessoa física, essa rede internacional. Então, a conta global, você tem esse cartão e você pode. Tem vários benefícios, né? Você tem IOF reduzido, você fecha o câmbio, você tem ali como se fosse uma conta corrente, que você, na viagem, você vai fechando ali o valor do seu câmbio e você saca em mais de 200 países. Em qualquer rede do Santander, qualquer caixa eletrônica do Santander, você não paga nada de tarifa. E nas outras, obviamente, você paga a tarifa normal de bandeira, o cliente vai poder transacionar mais de 100 mil dólares, tanto para mandar para fora quanto para receber. Então, e assim, o aplicativo do Santander Select é incrível, você consegue fazer ali toda a programação da sua viagem de forma muito fácil, muito usual e com benefícios diferenciados. Além disso, a gente abre para o cliente PF também abrir conta offshore em Miami, né, que era um benefício muitas vezes focado no cliente private, e agora a gente abre para o cliente select, então dá uma amplitude também enorme. Enfim, então tem vários benefícios aqui que a gente vai explorar bastante no Rio Open.
E aí vem a pergunta, né? Por que que no Rio Open, exatamente por ser um evento internacional, coisa assim, é isso que vocês acabaram usando? O que que muda ter o Rio Open aí nessa hora para vocês?
Ah, para a gente, assim, primeiro assim, o Rio Open tem um público muito seleto, né? É um público, a gente sabe que o público de tênis é um público mais seleto, né? Então, nada melhor do que trabalhar no patrocínio e no evento para esse público e com produtos e benefícios para este público, né? Então, é isso que a gente está muito focado. De ter uma linguagem muito próxima e de benefícios que realmente tenham relevância para este público, né? Então é isso que a gente está focando. O Rio Open sempre foi muito importante para a gente, para trabalhar esses produtos diferenciados aqui do portfólio de todos os produtos do banco.
E até nesse sentido, como é que vocês estão pensando em usar o evento para conectar-se com o público que está lá, né? Você falou, é um público diferenciado e tudo mais. Vocês têm tem alguma fórmula aí, vamos dizer, já tem alguns anos de parceria com o evento e tudo mais. Como é que vocês olham isso como oportunidade também?
Então, a gente, além de conectar com esses produtos diferenciados, a gente sempre monta um stand para atender esse público lá no evento em si. Esse ano a gente vai vir com uma novidade, a gente vem um stand super diferenciado, com alguns benefícios para o cliente Select, que está ali presente, né, poder assistir a partida de uma forma diferenciada. Então, vai ser bastante impactante. E no HC, que obviamente a gente tem ali os clientes mais private, mais corporate, que é um público realmente para esse nicho de segmento.
Maravilha, ou seja, o cliente sendo bem tratado ali, né? Bibiana, você tocou num ponto aí, a gente falou um pouquinho dessa história de ativar, né? Todas essas mudanças que vocês estão fazendo na categoria do Select do banco. Como é que o Rio Open ele pode ser usado para reforçar os negócios que o banco tem? Como é que vocês trabalham isso?
Porque o Rio Open tem esse público que é um público muito internacional. O banco temos um posicionamento muito internacional. Nós vamos vir com uma campanha de um atleta internacional e um atleta mundial. Mais do que internacional, é mostrar essa globalidade mesmo, né? Que o banco é o único banco, de fato, brasileiro que tem essa presença mundial. Então, a gente quer explorar bastante isso. E esse público, ele é um público que consome bastante produtos internacionais, produtos e benefícios internacionais, e benefícios também de investimento. Então, é isso que a gente vai trabalhar e a gente conecta muito o tênis com todos esses benefícios. Então, a gente vai focar mais ainda esse ano. A gente vem com uma campanha de mídia muito forte, já com a Esporte TV, para justamente fazer essa associação e esse posicionamento do banco, que já estamos na sétima edição do Rio Open, né? Então, dos 10 anos, 7 anos, nós somos parceiros aí do Rio Open, e cada vez mais a gente vê, assim, aqui dentro, né, na rede de relacionamento com o cliente, o quanto o Rio Open tem crescido e a presença é muito forte. Então, a gente vem aí com um projeto 360 de mídia nas redes sociais, na Sport TV, lá presencialmente. A gente vai usar muito o Rio Open como esse pano de fundo mesmo, né? Que é o nosso grande asset aqui para mostrar todos esses produtos que conectam com esse público.
É, o Rio Open acaba sendo a tua principal plataforma de esporte no Brasil hoje, né? O banco
O
usa, né?
tênis, né? O Rio Open é o grande evento. Mas hoje, para você ter uma ideia, nós vamos patrocinar esse ano mais de 12 torneios de tênis no Brasil. Então, vai desde a base até, porque a gente acredita também muito na formação desse atleta, né? Se a gente não tem um incentivo ao esporte nas categorias de base, você nunca, né, você não vai conseguir. A gente sempre tem que exportar os nossos atletas para fora para que eles tenham alguma chance de estar aí nos representando nos grandes torneios. Então, a gente precisa, de fato, ter a responsabilidade de investir aqui dentro do país. Então, esse ano a gente ampliou bastante. Nós tínhamos 5 torneios de base, né, de Challenger a Juvenil, né, Juvenil a Challenger, na verdade. E esse ano a gente amplifica para 12. Então, a gente vai ter aí uma rede grande de torneios de torneios que vão acontecer aqui no país. E o Rio Open é o grande evento para coroar tudo isso, né? Que eu acho que ele é inspiracional para quem está começando, ele é inspiracional para quem está batalhando ali para estar na frente nos grandes torneios. E a gente tem a oportunidade ainda de ter aí alguns cards para disponibilizar para alguns dos nossos atletas que não necessariamente conseguem a pontuação ainda para participar de um torneio desse tamanho, mas que a gente consegue, por conta de estar realizando o torneio no Brasil, a gente tem aí alguns cards para a gente convidar alguns atletas, que são importantes, né? Que eu acho que é o mais importante projeto que a gente precisa incentivar aqui no país. A gente precisa incentivar o nosso esporte aqui no país.
E você acaba, vamos dizer assim, é isso que você falou, né? Tem o Rio Open que é, vamos dizer, a grande inspiração, aspiração, enfim, o atleta sonha em estar lá, né? Como é que vocês nesse caminho pensam numa construção de legado mesmo trazida pelo evento? Como é que vocês têm esse trabalho, essa preocupação, vamos dizer assim, de estar construindo uma história diferente?
Todo dia. Essa é a nossa preocupação. Eu acho que quando, Por exemplo, Eric, quando você faz um investimento tanto para projetos sociais, né, no esporte, quanto projetos de base, obviamente, numa perspectiva vai de marca, talvez você não vai aparecer porque você não está nos principais programas de esporte da televisão, e é ali um trabalho muito de formiguinha, né? Você tem ali as pessoas, os pais, muitas vezes acompanhando os torneios, os associados talvez do clube, mas não é um torneio que vá para a marca em si falar assim, nossa, vai fazer um super diferencial. Por isso que eu falo que assim, a gente, quando a gente entra no esporte, a gente tem que pensar em várias perspectivas. A marca, óbvio que ela é importante, o negócio é importante, mas a responsabilidade que a gente tem para com os atletas e o próprio esporte, ela é muito maior. Então, a gente precisa realmente fazer esse incentivo para que a gente possa ir construindo este legado de atletas, né? Formação dos atletas, formação do cidadão, para depois a gente também ter, obviamente, um torneio como o Rio Open, que sim, aí uma perspectiva de marca, uma perspectiva de negócios, uma perspectiva de benefícios para os clientes que querem muito estar ali participando, quer ter desconto, quer participar de pré-venda. Que eu falei, assim, o Rio Open vem para coroar tudo isso. Eu não acredito nem numa coisa só, nem fazer só o investimento de base e nem fazer só o investimento do grande evento. Eu acredito em você olhar o portfólio como um todo, em cada um dos momentos daquele, né, daquele atleta. Então, se você não tem um Rio Open, você não cria uma conexão talvez maior com o público, de um modo geral, de ser apaixonado pelo esporte, de desenvolver essa paixão pelo esporte, e obviamente se desenvolve mais adeptos também ao esporte, porque ele é mais aspiracional, ele é um torneio de grande, grande impacto, não só no país, mas mundialmente, né? É um ATP 500. Trazer os grandes atletas, né, que estão aí concorrendo a grandes slams, como a gente vai ter esse ano, alguns dos grandes, grandes atletas, como o Alcaraz novamente vem, né? Então, eu acho que esse é o maior legado que uma marca pode deixar, que é você fazer realmente o incentivo ao esporte do começo ao fim.
E a gente falou, até no ano passado, falamos bastante disso, né? Dessas conexões, dessas experiências e tudo mais. O esporte acaba sendo um diferencial para trabalhar isso. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é esse, né? Não dá para você ficar sem o grande evento, mas, ao mesmo tempo, se você quer construir só o grande evento, ele também traz um pouco... Não é uma falsidade, mas talvez nem tanta verdade naquilo que está fazendo. É um pouco essa lógica que vocês usam nessa construção de patrocínio?
É isso. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade para com o esporte. Então, a gente tem que desenvolver... A gente tem que ter essa preocupação com o esporte de formação. A gente tem... Esse ano, nós entramos em 3 projetos sociais, porque também você tem... Ok, você tem um projeto de base, de construção desse atleta, mas muitas vezes... não chega numa população de menor renda ou talvez um talento que gosta do esporte, mas não tem nem como almejar chegar...
Não tem acesso, né? Não dá para ter
acesso. Então, hoje nós estamos com 3 projetos e a gente quer ampliar cada vez mais o nosso projeto social linkado ao tênis e à formação. O esporte... que ele tem uma magia, como a cultura também, de desenvolver paixões, né? De fazer a conexão no coração das pessoas. Assim, as pessoas ficam loucas, elas estão torcendo, choram. Muitas vezes você vê ali, é uma emoção gigantesca. Eu acho que só o esporte como a cultura, conseguem fazer isso. E o Santander tem uma responsabilidade, e a gente entende essa nossa responsabilidade como banco, como instituição financeira dentro do país, e de tradição, de fazer esse incentivo, de estar sempre conectado e fazendo incentivo. Por isso que a gente sempre foca muito, a gente não escolhe, não pulveriza muito em vários esportes, porque eu acho que você não consegue fazer um trabalho realmente de acompanhamento. A gente acompanha tudo, desde o desenvolvimento de quem são as pessoas, o desenvolvimento dos resultados, quanto de resultado que teve, aonde que estão esses atletas, aonde que eles estão caminhando. Então, a gente faz um acompanhamento muito de perto. E para fazer esse acompanhamento de perto, você tem que selecionar ali um ou dois, três esportes no máximo. Hoje, a gente está muito focado no tênis. A gente também faz muito focado na qualidade de vida das pessoas, cada vez mais necessária. Então, a gente faz um patrocínio grande de corrida de rua, que é super democrático, porque qualquer um pode participar, enfim. Você põe seu tênis, você não precisa de muita coisa, você põe seu tênis, a sua vontade de acordar cedo e participar e treinar. Então,
aí a loucura é com você mesmo e vai embora, né?
E a gente tem o patrocínio da Ferrari, que a gente voltou, né? O ano retrasado, a gente voltou para a escuderia, né? Um patrocínio muito focado na transformação aí da indústria automobilística numa indústria mais sustentável, mais verde. A gente tem uma responsabilidade social aqui enorme com a sustentabilidade. Eu acho que é o banco mais focado em termos de produtos mesmos e projetos sustentáveis, os nossos compromissos mundiais, até porque a gente segue aqui também todos os compromissos mundiais do Santander. Então, a gente fez aí uma parceria enorme agora, no ano passado, com a BYD, com a 99, né? Então, foi um projeto pioneiro. E outros projetos enormes, assim, que a gente faz. Eu já estou saindo um pouco aqui do esporte, mas é isso. Eu acho que quando a gente fala de legado, a gente tem que ter essa conexão da responsabilidade com a sociedade, com o cidadão, com o desenvolvimento do país, enfim. Eu falo muito isso aqui, assim. A nossa preocupação em fazer essas conexões e a responsabilidade mesmo do banco e da nossa marca com o desenvolvimento do país. Então, não é à toa que somos grandes investidores de projetos culturais, a gente tem alguns assets, né, alguns equipamentos culturais que hoje são, enfim, são super apreciados aí pelo público de uma forma geral, e no esporte é a mesma coisa.
E até você tocou num ponto, você saiu um pouco da pauta esporte, mas cada vez mais a gente vê, né, o esporte está conectado à agenda ESG de qualquer empresa, né? Não tem como. E aí eu te pergunto do outro lado, você acha que o esporte está entendendo essa necessidade, ou na verdade nem necessidade, essa qualidade que ele tem em ajudar nessa pauta ESG que está cada vez mais importante para as empresas? Acho que o Rio Open
espero
até...
Espero que sim.
Eu diria que o Rio Open é muito forte para isso, né? Ele já sabe, eu brinquei isso com a Márcia o ano passado, eu falei assim, Márcia, vocês sabem que vocês criaram a pauta ESG no esporte antes mesmo dela ser pauta, né? É um pouco isso, né?
Não, a gente sempre empurrou muito aqui, tá? Assim, vou te dar alguns exemplos, tá? A gente sempre empurrou muito lá junto com o Rio Open essa pauta ESG, porque para o Santander, né, desde de muito antes, nós fomos pioneiros nessa, desde com o Banco Real, com o próprio Santander lá fora, sempre fomos pioneiros aqui com essa pauta muito forte de ESG, né, que antes era sustentabilidade, agora virou ESG, mas que tem uma importância enorme. Então, eu acho que o ESG, na verdade, ele entra em todas as pautas. Ele entra na pauta de esporte, ele entra na pauta de cultura, ele entra na pauta de eventos, ele entra na pauta de produtos, desenvolvimento de produtos, de atendimento. Então, hoje, a gente tem o compromisso aí do Net Zero, a gente fez o compromisso do Plano Amazônia, a gente, assim, eu posso te enumerar aqui vários itens. E no esporte não é diferente. Eu acho que o esporte cada vez mais vai ser pressionado. Ah, tá bom, você vai fazer um evento desse tamanho, quanto que você está compensando, fazendo a compensação correta de carbono, quanto que, de fato, a gente está conectando com a governança de tudo isso, quanto que a gente está fazendo de... Porque quando você fala de um evento desse tamanho, óbvio que você tem um gasto energético, né, de combustíveis fósseis grandes, porque você tem um deslocamento em aviões, você tem um deslocamento em carros, como é que a gente faz? E o Rio Open, ele é pioneiro e tem ganhou até prêmio, né, de tão... Sim. Sustentável que... E eu estou empurrando mais, tá? A gente aqui... O banco a gente empurra cada vez mais. Fiz uma reunião há umas 3 semanas atrás com a IMM, dizendo, putz, mas ó, não é só isso, porque tem que ter outras questões, como é que a gente influencia as empresas aéreas para ter alguns voos aí com os combustíveis mais sustentáveis, né? Renováveis... os equipamentos que a gente usa dentro do evento, o quanto que realmente eles têm aí o consumo de uma energia menos combustão e mais renovável. Então, a gente está empurrando vários itens aqui e a gente, eu acho que esse é o papel, assim, sempre provocar um ao outro e essa troca para que a gente cada vez mais... faça um evento mais sustentável, mais conectado com o que a sociedade, que a gente está vivendo aí, que a sociedade precisa, né? Não é fácil, tá, Eric? É uma pauta que... Por que eu falo que não é fácil? Porque muitas vezes ela incorre em custos, né?
Sim.
Custos mais altos. Mas eu acho que a gente tem que empurrar e a gente tem que falar, a gente está... É um custo, talvez, aparentemente, inicial mais alto, mas que, no final, é um benefício tão maior que fica irrisório, sabe? Essa diferença.
Sim.
Então, a gente faz muito essa provocação. Não é que a gente tem que deixar de fazer... É o que eu falo, sustentabilidade não é a gente deixar de fazer os eventos, não é deixar de fazer os grandes acontecimentos... Mas a gente tem que fazer de uma forma diferente, tem que pensar de uma forma diferente. Como é que você constrói de uma forma diferente?
Tem que ser responsável sobre aquilo que está sendo feito, né? Não tem como, né?
E tem um detalhe, viu, Eric, que eu tenho conversado bastante lá com a IMM. É muito mais do que compensação de carbono, que é a troca de redução. Como é que a gente faz um evento ter uma redução de carbono? Porque alguns anos atrás era muito fácil as pessoas falarem assim, ah, mas eu faço a compensação de carbono, eu vou lá, compro um monte de carbono e está tudo certo, e eu estou com a minha consciência limpa. Mas o que a gente precisa fazer não é compensar ou comprar carbono.
É gastar menos, né?
É redução. Então, o que tem se discutido muito é assim, como é que eu faço para reduzir ao máximo o consumo de carbono. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Como é que você troca aparelhos, equipamentos, como é que você troca, como é que você incentiva que as pessoas não vão cada uma num carro, como é que você incentiva que você põe à disposição alguns transportes mais sustentáveis. Então, tudo isso é o que a gente tem que ter essa cabeça para pensar. Então, é isso.
Acaba sendo um patrocínio que é um agente transformador de todas as formas, né? Não tem como, né?
A gente tem que ser. E é uma via dupla, né? A gente faz a provocação do lado de cá, eles também fazem a provocação. Eu acho que cada vez mais, com uma sociedade mais crítica, mais antenada com todos esses pontos, né, que são super importantes, a gente precisa fazer essa provocação o tempo todo. A gente, por exemplo, a gente tem um dos principais circuitos aqui de corrida de rua, que é o Track and Field Run Series. E me incomodava muito o fato da gente ter ali o copinho de água, né? E aí foi assim, um ano de negociação, eu fazendo reunião com o Fred com o Rafa, fazendo inúmeras provocações, e a gente chegou, trocamos, né, porque também tinha a questão da contaminação, então você também não pode ter uma coisa aberta, copinho aberto, você não pode ter... o transporte ele acaba sendo caro, então você precisa ter uma mobilidade de como transportar essa água, e a gente acabou optando pela latinha, que para mim ainda não é o mundo ideal, tá?
Eu acho Mas que no universo da corrida você causou uma grande transformação.
Foi um grande impacto, mas ainda assim, eu ainda não estou satisfeita, nós aqui, né? Não estamos
sim.
A Track and Field também não, então eles estão trabalhando para ter, por exemplo, uma latinha menor, onde você tem um desperdício menor de água. O ideal é que a gente tivesse realmente uma caixinha que fosse mais fácil, né? Porque a latinha, ela também, apesar dela ser 100% reciclável, porque o alumínio hoje o país ganha, né, em reutilização do alumínio. Eu acho que o Brasil, se eu não me engano, é um campeão de
reuso do alumínio.
Reuso do alumínio. Mas a latinha tem outros inconvenientes, enfim. Então, a gente está trabalhando com várias marcas aí, provocações o tempo inteiro, para que a gente tenha uma água que seja mais utilizada de forma mais sustentável, que seja mais fácil, que também não pode ter desperdício.
Ou seja, é aquele resumo, é um patrocinador atuante mesmo no que está fazendo, né? Não tem como, né? É também um conceito moderno de patrocínio, né?
Eu adoro quando a EMM fala que nós não somos patrocinadores deles, nós somos parceiros deles e sócios, porque a gente se mete em tudo. Então, assim, a gente provoca bastante, a gente troca muito, a gente tem uma troca incrível, assim, de aprendizados, a gente sempre faz reuniões constantes, né, de o que a gente aprendeu, o que dá para melhorar, onde que a gente está errando, que mais que a gente pode fazer, enfim. E é impressionante, porque você percebe, eu estou nessa área de eventos, patrocínios, há mais de 20 anos, e eu vejo e eu percebo muito assim, as mudanças e cada vez mais rápidas, a velocidade enorme, né? Mas que é muito legal, porque você vê realmente que tem mais coisa para fazer. Você fala, pô, o evento foi incrível. Aí você fala, meu, mas o que mais que eu podia fazer? Aí você vai, começa a fazer um brainstorm, você vê um monte de coisas. Que é isso, eu acho que esse ano o Rio Open vai estar melhor ainda do que foi o ano passado, que já foi incrível. E vai estar mais surpreendente ainda.
Queria agradecer demais, Bibiana, pelo papo, pela conversa, pela explicação, mostrando claramente isso, né? O patrocinador cada vez mais é parceiro do evento, é sócio do evento, até porque a gente sabe, né? Se tiver problema no evento, também a conta vai cair em cima de quem está apoiando esse evento, né?
Totalmente. Bom, eu que te agradeço, é sempre um prazer enorme falar com você. Te vejo lá no Rio Open.
Sem
dúvida. Então, conta aqui com a gente. Muito obrigada pelo espaço. E vamos para os 10 anos do Rio Open.
Vamos para os 10 anos.
E 10 anos do Select.
E 10 anos do Select também, muito mais pela frente. Essa foi a Bibiana Berg, head da área de experiências e cultura do Banco Santander, patrocinador do Rio Open, que esteve aqui com a gente nesse nosso Maquinistas Invadindo o Rio Open. Muito mais para você aí ao longo das semanas, essa contagem regressiva para o Rio Open 2024. Um abraço a todos, obrigado, Bibiana. Tchau.
Obrigada.